Avante, roladores. Voltando com a nossa série de Tormenta 20. O playtest ainda. Pelo que eu olhei na... Pelo que eu recebi no e-mail, a versão final do Tormenta deve ser entregue no final de janeiro. Então, enquanto isso, a ideia é a gente continuar conversando sobre as classes do Tormenta 20. E hoje vamos para aquela classe que sempre tem que ter, pelo menos eu acredito que sim. Uma das classes bases da fantasia medieval, que é a classe do guerreiro, ou do homem de armas, por assim dizer. E sem mais delongas, bora dar uma olhada no como o guerreiro está em Tormenta 20. Puxando de memória, pelo que eu me lembro do Tormenta 1ª edição, bem semelhante ao guerreiro da 3.5. O guerreiro de Tormenta, ele era praticamente uma máquina de talentos. Ele não ganhava muitas coisas. Ele era praticamente escolha um talento da lista de talentos marciais e é isso. O que por um lado é interessante, porque você consegue montar o seu personagem da maneira que você quiser, seu personagem marcial. Por outro, é um tanto quanto ruim, pois ele não tem nenhuma característica, nada muito marcante, não sei. Eu simplesmente achava bem sem graça o guerreiro da 3.5, consequentemente do Tormenta, pelo que eu me lembro. Tanto que eu acho que uma das classes marciais que eu achava mais legal do Tormenta 1ª edição era a questão do samurai. Já que era uma espécie de guerreiro com uma característica. Desculpa. Sem falar que ele tinha duas classes de prestígio que eram muito legais, que era o samurai vulcânico, alguma coisa assim, que ele tinha poderes de fogo muito legais, e o executor imperial. Enfim, sem mais delongas, bora dar uma olhada no guerreiro dessa nova edição do Tormenta. De cara, ele começa com 20 pontos de vida, mais o seu modificador de constituição, que é bastante HP. Ele só não ganha mais HPs do que o próprio Bárbaro. Acredito que não é em nenhuma outra classe deva ganhar mais HP que o Bárbaro nessa edição. Pelo menos não no básico. Ele ganha 5 PVs de vida, 5 pontos de vida por nível, mais novamente seu modificador de constituição, e ganha apenas 3 pontos de mana por nível. Dentre as perícias, ele escolhe 4 perícias da seguinte lista: adestramento, atletismo, cavalgar, fortitude, guerra, iniciativa, intimidação, luta, ofício, percepção, pontaria e reflexos. Algo que é interessante comentar inicialmente é que o guerra em si, como se fosse um conhecimento sobre guerras, táticas militares, histórias de batalhas, etc. É realmente uma lore, não utilizado para bater em si. A perícia que ele utiliza para atacar continua sendo lutar ou pontaria, depende do seu foco. E acredito que as principais perícias que sejam praticamente obrigatórias do guerreiro vai ser lutar ou pontaria, depende da sua... da ideia do guerreiro que você quer fazer. Seria lutar, provavelmente percepção e fortitude e reflexos também são bem úteis. Então eu colocaria como as obrigatórias, seria lutar ou atirar, depende da forma que você quer conduzir seu personagem. Lutar ou atirar, depois fortitude e reflexos. Dado que todos os testes aqui, o teste de fortitude, teste de reflexo, teste de vontade são perícias também no Tormenta 20, acho importante você conseguir comprá-los já de início, o máximo que sua classe permitir. Logicamente, se você tiver bônus de inteligência positivo, você pode investir em outras mais perícias. Enfim, as proficiências deles. Eles praticamente recebem proficiências com todas as coisas que tem no Tormenta. Eles recebem proficiências com armas marciais, armaduras pesadas e escudos. As únicas coisas que eles não vão ser proficientes são as armas exóticas. Logicamente, dado o próprio nome que elas já sugerem, acredito que uma outra classe ou raça deve liberar uma ou outra arma exótica para o personagem iniciar. Beleza, bora para as habilidades de classe do guerreiro. Já no primeiro nível, ele recebe a habilidade Ataque Especial. Quando faz um ataque, você pode gastar um ponto de mana para receber mais dois nos testes de ataques ou na rolagem de dano, a sua escolha. Para cada PM extra que gastar, o bônus aumenta em mais 2. Por exemplo, se gastar 4 pontos de mana, você recebe mais 8 em ataque, ou mais 4 em ataque, mais 4 em dano, ou qualquer outra combinação à sua escolha. Bem versátil essa habilidade dele. É um custo razoável. E aquele buff que você vai utilizar na hora exata, quando você quer ter certeza que vai acertar o golpe, ou quer ter certeza que você vai causar bastante dano, é a hora que você queima todos os seus, boa parte dos seus pontos de mana para realizar um ataque poderoso, ou quer dizer, um ataque especial. Beleza, bora para os poderes marciais. Esse negócio que no Tormenta 20 tem, que são diversas habilidades de classe, talentos de classe que todas as classes recebem. Cada uma, logicamente, uma diferente da outra, mas que você vai pegando na ordem que você quer para deixar o seu personagem único, para poder customizar o seu personagem. Beleza, como de costume, o poder marcial começa você recebe ele no segundo nível, e a cada nível seguinte você recebe um benefício adicional da lista. Logicamente, você não precisa seguir a ordem que está aqui no livro. Você pode pegar qualquer ordem, desde que você atenda os pré-requisitos. Começando com o aprimoramento, você recebe mais um nos testes à sua escolha, e mais um em um atributo à sua escolha. Você pode escolher esse benefício várias vezes, mas não pode aumentar o mesmo atributo dois níveis seguidos. A mesma ideia, você toda vez que passar de nível, a partir do segundo nível, você pode escolher, em vez de pegar um talento, aumentar algum dos seus atributos. Logicamente, você não vai poder aumentar duas vezes o mesmo atributo seguido. Fora isso, você é permitido a pegar praticamente aprimoramento nível todos os níveis. Logicamente, não é a melhor escolha. Pelo menos eu acredito que não seja. A primeiro poder marcial que a gente tem mesmo, do guerreiro, é o arqueiro. Se estiver usando uma arma de ataque à distância, você soma seu bônus de sabedoria nos testes de rolagem de ataque e rolagem de dano, limitada para o seu nível. Bem interessante esse bônus, você vai poder ter uma destreza alta e uma sabedoria também alta, e com isso você não só somará o seu bônus de destreza, como também somará o seu bônus de sabedoria. Bem interessante esta habilidade. Ataque reflexo. Se o alvo em um alcance de seu ataque corpo a corpo ficar desprevenido ou se mover para fora do seu alcance, você pode gastar um ponto de mana para fazer um ataque corpo a corpo contra esse alvo como uma reação. Aqui eles pegaram um negócio ou se basearam em uma ideia do próprio Pathfinder 2ª edição, que não são nas classes por default, não possuem a habilidade de ataque de oportunidade. Elas vão possuir, algumas classes possuem habilidades que são semelhantes ao ataque de oportunidade que a gente estava acostumado. E esse ataque reflexo aqui que o guerreiro traz é praticamente isso. Quando um alvo fica desprevenido ou se move fora do seu alcance, você vai poder gastar um ponto de mana para realizar um ataque. Dependendo das suas outras habilidades, talvez tenha algum golpe que você bata no alvo e ainda consiga de alguma forma travá-lo no quadrado que ele está, para que ele não saia. Isso a gente vai ver mais para baixo, mas a ideia é de você gastar um ponto em mana, dar um ataque e posteriormente ter outra habilidade ou alguma arma específica que faça com que você trave o cara no chão, traz uma ideia muito interessante do guerreiro, uma ideia que me lembra um pouco o guerreiro da 4ª edição de D&D, que eu achava fantástico a ideia dele controlar seu defender. Também tinha várias coisas para controlar, travar o cara no campo de batalha. Beleza, bora para a próxima habilidade: bater e correr. Quando faz a investida, você pode continuar se movendo após o ataque até o limite do seu deslocamento. Se gastar 2 pontos de mana, pode fazer uma investida sobre terreno difícil e sem sofrer penalidade de CA. Muito, muito, muito bom isso aqui. Faz com que você possa sair correndo em linha reta e não ficar desprevenido, ou seja, não perder o seu bônus na CA. bem situacional isso aqui. Vai ser caso você queira fazer um guerreiro focado em carga ou focado em movimentação, mas a ideia dele em si é interessante. Ao meu ver, não seria uma das principais, das primeiras habilidades que você iria comprar. Próxima habilidade: Destruidor. Se estiver usando uma arma corpo a corpo de duas mãos, você pode rolar novamente qualquer resultado 1 e 2 das suas rolagens. Ah, bem ok essa habilidade. Acredito que tenha uma habilidade semelhante à quinta edição. E acho que na 3.5 devia ter um feitzinho nesse gênero. Não me lembro. Em Tormenta, primeira edição, acredito que também tenha algum talento nessa ideia aqui. De rerolar as 1 e 2 nas armas de duas mãos. Até porque várias armas de duas mãos que você vai usar são armas que rolam 2d6. E uma vez rolando 2d6 em vez de 1d12, tal habilidade se torna bem, bem útil. Dado que com isso aqui você vai em tese ignorar o 1 e o 2 e só rolar o dano médio. Ou seja, quando você estiver rolando uma arma de 2d6, em vez de seu dano mínimo ser 2, o seu dano mínimo passa a ser 6. O que é algo incrível. Próxima habilidade, Esgrimista. Se estiver usando uma arma corpo a corpo em uma das mãos e nada em outra, você soma seu bônus de inteligência nos testes de ataques e rolagens de dano, limitado pelo seu nível. Pré-requisito, inteligência 13. Acho que isso aqui é bem curioso, essa habilidade aqui. Talvez seja útil caso lancem futuramente um guerreiro arcano. Para poder se beneficiar dessa inteligência alta. Pelo menos a princípio, para mim é bem, bem mais ou menos essa habilidade. A ideia de você somar outro modificador, que se não seu atributo, seu modificador padrão nas rolagens de ataque e dano é algo forte, sim. Mas para isso você teria que ter mais outro atributo, e eu não vejo, pelo menos não até agora, o guerreiro se beneficiando de nada do valor de inteligência alto, fora logicamente cuidado de perícias. Mas bora dar uma olhada mais para baixo. Especialização em arma. Escolha uma arma. Você recebe mais 2 nas rolagens de dano com a arma escolhida. Você pode escolher essa habilidade quantas vezes quiser. Cada vez ela se aplica a uma arma diferente. A ideia de você ser mestre em uma arma. Bem interessante essa habilidade aqui. Provavelmente esse bônus de mais 2 na rolagem de dano vai ser uma ação interessante. Provavelmente deve ser a terceira, a quarta habilidade que você compra essa daqui. Bem útil mesmo, mais 2 de dano. Próximo, golpe demolidor. Seus golpes podem demolir objetos. Quando usa a manobra separar o ataque ao objeto, você pode gastar um ponto de mana e ignorar RD3. Ignorar a RD dele. Ou 3 pontos de mana para além disso causar o dobro de dano. Duas coisas a se pensar. Por objeto, ele considera a armadura do oponente? Se o Tormenta 20 considerar a armadura do oponente como objeto e você ignorar a RD dele, além de poder gastar mais 3 pontos de mana para causar o dobro do dano, muitas vezes vai ser bem interessante você ter essa habilidade e focar apenas em destruir a armadura do seu inimigo. Isso é algo que eu tenho que olhar mais detalhadamente, mas pelo menos lógica, pelo menos na minha cabeça, uma armadura é sim considerada um objeto. Dado isto, pelo menos para mim, essa habilidade pode ser sim utilizada para mirar o tempo todo os ataques contra a armadura e escudos do seu inimigo, o que torna tal habilidade muito forte mesmo. Passando para a próxima. A gente tem mestre em arma. Escolha uma arma com a qual possua especialização em arma. Ou seja, esse talentozinho aqui que lhe dá mais 2 de dano. Com esta arma, seu dano aumenta em uma categoria de tamanho. E você pode gastar 2 pontos de mana para rolar novamente um ataque recém-realizado. Pré-requisito, 12º nível de guerreiro. É um nível alto para você como pré-requisito, 12º nível. Mas também a habilidade é muito, muito boa. Você faz com que sua categoria de arma suba um dado. Eu acho isso muito, muito bom. Eu não tenho de cabeça a tabela de aprimoramento de armas, de tamanhos de armas. Mas eu acredito que se você está usando uma arma de 2D6, eu posso estar errado, acho que ela deva subir para 2D8. Questão de danos. Ah, se você estiver utilizando um rapier ou algo do gênero, que é um D8, ela pode subir para um D10. E assim sucessivamente, mas essa habilidade é bem boa mesmo. Apesar do pré-requisito dela ser um tanto quanto elevado, 12º nível. Mas vale a pena, vale muito a pena. Provavelmente é a habilidade que você quer comprar quando você atinge o 12º nível. Beleza, próxima habilidade é romper defesas. Seu ataque especial pode atravessar as defesas do alvo. Quando faz o ataque especial, você pode gastar 2 PMs adicionais para ignorar qualquer RD do alvo. Quando faz ataque especial, que é a habilidade padrão do guerreiro, que faz com que você gaste 2 pontos de. Você faz, gasta 1 ponto de mana e aumenta mais 2 em ataque ou dano, ou qualquer combinação destes. Bem bom isso aqui. Se você está enfrentando uma criatura que tem muito RD, ou RD específico a um tipo de dano, exemplo, uma criatura que tem RD altíssima contra ataque cortante, você utilizar isso aqui, e sua única arma é um machado, um espada bastarda, você pode muito bem utilizar tal habilidade, gastar 2 pontos de mana e ficar batendo o tempo todo nela e ignorando constantemente a RD do alvo. Muito boa isso aqui. Próxima habilidade, Sentinela. Se estiver utilizando escudo. Próxima habilidade, Sentinela. Se estiver utilizando um escudo, você aplica o bônus na CA recebida pelo escudo em teste de fortitude e reflexo. Isso aqui é muito bom. Se utilizar escudo, esta é uma das primeiras habilidades que o personagem tem que comprar. Ah, acredito que o escudo aqui ele dá mais 2 na CA. E mais 2 em fortitude e reflexo, principalmente se o guerreiro for um guerreiro focado em armaduras pesadas, que vai ter provavelmente destreza 10, dando modificador 0. Esse mais 2 aqui pode salvar muitas vezes a pele do guerreiro. Sem falar em fortitude, que acredito que os guerreiros devam ter um bônus alto. Em fortitude, o bônusinho de mais 2 do escudo vai vir muito a calhar. É uma boa habilidade essa daqui, uma das primeiras habilidades que eu compraria. Provavelmente terceiro ou quarto nível pegaria essa habilidade. Se eu fosse jogar de guerreiro. Próxima habilidade, Tempestade de Aço. Se estiver usando duas armas e pelo menos uma delas for leve e fizer uma ação de ataque, você pode fazer dois ataques com cada arma. Não, dois ataques, um com cada arma. Se fizer isso, sofre uma penalidade menos 2 em ambos os testes de ataque. Bom essa habilidade aqui. Ah, isso aqui é para o guerreiro que quer se comportar com armas leves, duas armas. E traz uma possibilidade útil de você lutar com duas armas aqui. Ah, geralmente, quando você vai botar na ponta do lápis, tende a ser um pouco pior você lutar com duas armas do que você lutar com uma arma grande ou uma arma grande escudo. Quando você coloca os pesos, as vantagens e desvantagens. Mas algo que é muito interessante é que é muito, muito, muito legal. Você tem a ideia do guerreiro portando duas armas e sai fatiando a galera em meio ao combate. Pode não ser a melhor das combinações, a melhor da trilha de talentos, por assim dizer, mas com certeza é uma das mais legais. Próxima habilidade, Tornado de Dor. Você pode gastar uma ação padrão e 2 pontos de mana para fazer uma série de golpes giratórios. Faça um ataque e compare contra a CA de cada inimigo adjacente. Então faça uma rolagem de dano com um bônus cumulativo de mais 2 para cada acerto e aplique em cada inimigo atingido. Pré-requisito 6º nível de guerreiro. Essa habilidade aqui é muito, 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 muito boa. Sem falar que quanto mais inimigos estiverem próximos de você, mais dano você vai causar nos inimigos. O que é algo fantástico. E pelo que eu tô olha, observando aqui, nada impede de você combinar Tempestade de Aço, que é a habilidade que sempre que você utiliza duas armas, uma delas é leve E você gasta sua ação de ataque, você pode bater com as duas armas. Nada impede aqui que você possa utilizar tais habilidades em conjuntos. Acredito que você vai bater com a arma principal girando em todo mundo e no final ainda vai sobrar offhand para você distribuir um ataque em um inimigo. Talvez o inimigo tenha levado mais danos e está prestes a morrer. Se você rolar muito bem o dano, talvez o único inimigo ainda vivo combate. Ah, muito bom isso aqui. Próxima habilidade, Durão. Ah, aqui a gente encerra os talentos, os poderes marciais e a gente volta para as habilidades de classe em si. A próxima habilidade em classe é a habilidade Durão. A partir do terceiro nível, sua rijeza muscular permite que você absorva ferimentos. Sempre que sofre dano, você pode gastar 2 pontos de mana para reduzir esse dano à metade. Principalmente se você levar um dano muito, muito alto, essa habilidade aqui vai ser muito boa. Você vai apenas por míseros 2 pontos de mana cortar pela metade o dano que você sofreu. Bem bom isso aqui. Gostei muito. Ataque extra. A partir do quinto nível, quando usa ação ataque, você pode gastar 2 pontos de mana para realizar um ataque adicional com a mesma arma. Bem padrão isso aqui, o ataque extra, mas não deixa de ser útil. Quando você chega no quinto nível, acredito que você já vai ter 15 pontos de mana. Então, 2 pontos de mana para você dar um ataque extra com a mesma arma. Não é um custo muito alto. Logicamente, você não vai ficar gastando o tempo todo tal habilidade. Mesmo assim, é uma habilidade bem útil e não tem um custo tão alto. Por fim, a habilidade suprema, a ultimate habilidade do guerreiro, é chamada de campeão. No 20º nível, sempre que você faz um ataque especial, ou seja, sempre que você gasta um ponto de mana para aumentar 2 no seu ataque, 2 no dano, ou 2 em ataque, 2 em dano, 4 em ataque, 4 em dano, só 8 em ataque, só 8 em dano, e assim vai, você pode gastar mais pontos de mana para aumentar esses bônus. Sempre que você utiliza este ataque, ou seja, o ataque especial, e acerta o ataque, recupera metade dos pontos de mana gastos por ele. Muito, muito bom isso aqui, que permite você realizar muitos ataques bufados com isso. Muito, muito bom isso. Por exemplo, se fizer um ataque especial gastando 10 pontos de mana para ganhar um bônus de mais 20 nas rolagens de dano e acerta o ataque, você recupera 5 pontos de mana. E com isso a gente termina o guerreiro. Ele continua sendo a classe primordial, a classe natural para a linha de frente, para o combate em si. Ele não está tão genérico quanto eu me recordo, posso estar errado, logicamente, do guerreiro da Tormenta da primeira edição, que era bem semelhante, ao meu ver, com o da 3.5. Ele tem alguma cara, ele tem algum design descrito nas habilidades dele, mas mesmo assim ele vai continuar sendo o homem de armas. E vai ser uma das figuras principais para a linha de frente. As habilidades deles são básicas, mas são extremamente funcionais, muito boas e muito úteis. A única habilidade que eu fiquei meio assim foi o esgrimista, que permite você aplicar o bônus de inteligência no ataque e no dano. Acredito que isso aqui deva combinar para futuros lançamentos, futuras expansões do próprio Tormenta, suplementos. Talvez traga uma espécie de guerreiro arcano ou algo do gênero. Ou acredito que também essa habilidade sirva para multiclasse, deva servir bem para multiclasse. Mas então é isso. A gente encerra por aqui essa parte do guerreiro. Se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou, pode deixar o não gostei. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, sabe que a gente também está no YouTube. Se está no YouTube, sabe que a gente está no Spotify. E é isso. Até mais.